Bom, o governo, pelo jeito, vai esperar para continuar na nomeação de Cristiane Brasil, a filha de Roberto Jefferson, ministra do Trabalho, a menos que Jefferson e sua filha desistam, e o PTB também, né? É a cadeira do PTB, o Ministério do Trabalho, aliás, há muito tempo, né? Desde o João Goulart, ministro do Trabalho. Pois bem, um amigo jurista, que é filósofo amador, me diz que exigir moralidade, escrevendo isso na Constituição Federal, está no artigo 37, que diz que são características da administração pública a moralidade. Que escrever isso é inútil e bizarro, porque não precisa estar escrito o que está implícito na ordem moral, na ética social e na ordem jurídica. Não precisa escrever, isso é o cerne, né? Que escrevendo fica uma forma assim subjetiva na qualificação, na aplicação, nos efeitos jurídicos, viram vale tudo. Qualquer coisa alega-se a Constituição no princípio de moralidade. Ele diz mais que um juiz de primeiro grau suspender uma nomeação de ministro por parte do presidente da República é uma esquizofrenia, né? É sim, diz ele, a violação direta de um poder constitucional do presidente da República por um juiz cuja competência jurisdicional é extremamente duvidosa. O juiz não está nem na. Está lá em Niterói, né? Então vai ser discutido. Enquanto isso, também um juiz de primeira instância, o juiz da Sexta Vara Federal, suspendeu uma medida provisória do governo, né? Uma medida provisória que tirava do Programa Nacional de Privatização o setor elétrico, mais exatamente a Eletrobras, né? Para facilitar depois a remessa de um projeto de lei para o Congresso sobre a privatização da Eletrobras, né? Ou seja, suspendeu uma medida provisória que tem força de lei por 6 meses, né, enquanto ela é submetida ao Congresso Nacional dos nossos representantes. Se nada fizerem por 6 meses, ela perde a vigência, né? Então, a medida provisória é examinada pelo Congresso Nacional. E, de novo, entra o Poder Judiciário e a gente fica aí na dúvida sobre a interferência entre poderes. Certamente o juiz considerou tal periculum in mora, né, que se não fizer logo vai ter prejuízo, então concedeu essa liminar. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ainda sobre justiça, como vocês estão vendo, as notícias estão muito judicializadas também, né? É que o governo, respondendo às críticas de que não há esclarecimento sobre a proposta de reforma da Previdência, começou uma campanha esclarecendo por que é necessária uma reforma de Previdência, né? No ano de 2016, últimos números que se tem, dá 150 bilhões de prejuízo, de déficit, né? Aí a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contesta os gastos da campanha do governo de Michel Temer. Raquel Dodge é aquela que alguns colegas meus diziam que era para beneficiar o Michel Temer. Pois bem, ela contesta, entrou no Supremo, a campanha custa muito cara, 99 milhões. O governo respondeu agora, mandou para a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que está de plantão, porque ela podia tomar alguma decisão, então mandou os esclarecimentos. Na verdade, esse caso tem como relator o ministro Marco Aurélio, né? E mais, né? Se a gente for apelar para a Constituição, no mesmo artigo 37 que fala da moralidade, diz que é característica, exigência no serviço público de publicidade, tornar públicos os seus atos, né? Para que as pessoas saibam o que o governo está fazendo. Enquanto isso, também coleguinhas disseram que a nova procuradora-geral, o novo diretor da Polícia Federal, não enfraquecer a Lava Jato. Aí a gente só tem notícia de fortalecimento da Lava Jato, né? Agora, mais reforços ainda para a Lava Jato, lá para a equipe, para aquela força-tarefa de Curitiba. O novo superintendente lá da Polícia Federal no Paraná, que também diziam que era para enfraquecer, anunciou que 53 inquéritos serão encaminhados à Força-Tarefa de Procuradores pela Polícia Federal. 53 inquéritos vão significar a necessidade de mais reforço para a Força-Tarefa. Sendo no Paraná, como a gente sabe, é da jurisdição do juiz Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal. E a maior parte desses inquéritos é consequência da Odebrecht. Tudo que a Odebrecht contou e entregou. De Brasília, Alexandre Garcia.